Olá, eu sou Rogério Borges, engenheiro civil e sanitarista, o seu professor neste curso de introdução ao saneamento básico. Vamos à nossa sexta aula desse módulo 1, tratar de políticas públicas e agentes públicos, ok? Mas antes, vamos fazer uma revisão rápida da aula passada, que tratamos na aula passada sobre o arcabouço legal vinculado ao saneamento básico e as atribuições dos profissionais de engenharia sanitária, ok? Dentre várias legislações que existem e que tratam do assunto do saneamento básico, cabe destacar, todas são importantes, vale a pena fazer uma leitura em todas, né, anotando os pontos que vocês interagem mais, mas cabe destacar o seguinte: a lei mais recente que trata do assunto, a Lei 11.445, ela estabelece diretrizes nacionais do saneamento básico. E desta lei, cabe destacar três pontos: a universalização do acesso, que é colocada na lei, ou seja, permitir que todos acessem os serviços de saneamento; a adequação das atividades de saneamento com saúde e proteção do meio ambiente. Aqui a gente já vê um vínculo entre saneamento básico e saneamento ambiental, naquelas definições de salubridade ambiental, saneamento ambiental e saneamento básico. Ou seja, já existe na lei um vínculo em relação a saneamento básico com saúde pública e com saneamento ambiental. E a utilização dos recursos hídricos sujeito à outorga, tá? Então, existem regras, né, que precisam ter autorização prévia para usar os recursos hídricos. E naquilo que diz respeito às atribuições das atividades do profissional, existe o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, que tem, na sua resolução 218, define as atribuições do engenheiro sanitarista, tá? Então, compete ao engenheiro sanitarista todas as ações de direção de alguma construção, de projetos, de fiscalização de obra, enfim, de laudo pericial, de algum tipo de parecer, de planejamento, de orçamento, enfim, mas de atividades mais vinculadas ao saneamento, tá? Controle sanitário do ambiente, captação, distribuição e tratamento de água, né? Tratamento de esgoto, tratamento de resíduo, controle da poluição, sistemas de drenagem, higiene, conforto de ambiente, enfim. Existe uma resolução do CONFEA, um conselho específico que regula a atividade de engenharia, e lá tem as atribuições que são competências do engenheiro sanitarista, ok? Vista a revisão da aula passada, vamos ao assunto dessa aula. Vamos falar de políticas públicas e agentes públicos. Vamos fazer aqui uma ilustração da estrutura do Estado brasileiro, tá? Existe a Presidência da República e existem os três poderes: o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário. O Legislativo legisla, ou seja, elabora as leis; o Executivo executa, põe em prática; e o Judiciário julga aquilo que o Executivo faz à luz daquilo que o Legislativo regulamentou, ok? Então, dentro do Poder Legislativo, a gente viu na aula passada, naquilo que diz respeito a saneamento, existem várias leis, né? A gente destacou aqui, tanto vinculado às atribuições da atividade do profissional de engenharia, que tem um decreto desde 1933, que regula a profissão dos engenheiros, tá? Quanto a uma série de legislação vinculada a saneamento. Existe um decreto de lei de 1934 que trata sobre o Código de Águas, onde ele estabelece lá de quem é o domínio das águas, tá? Quais são as águas de domínio da União, as águas de domínio do Estado, as águas de domínio do município, e como ter acesso e como usar essas águas de usos múltiplos, tá? Então, se você vai fazer um uso de um recurso hídrico, então tem lá regras, tanto para você usar e não prejudicar ninguém que está a montante. Se você faz uma barragem, por exemplo, onde você vai fazer uma geração de energia, você não pode prejudicar o lago que vai alagar tudo aquilo a quem está a montante. Do mesmo jeito, isso é submetido a certas regras. Se você vai fazer uma captação em um recurso hídrico e você está extraindo aquilo, então aquilo tem que ter regras de como extrair, que quantidade extrair, durante quanto tempo extrair, para que uso você vai extrair e como você vai devolver, que quantidade você vai devolver, em que qualidade você vai devolver, para não comprometer a quem tiver a jusante deste ponto, a quem tiver rio abaixo, por exemplo, né? A quem cidades que ainda forem utilizar esse recurso hídrico mais adiante. Então tem regras de uso e isso tem, dentro do arcabouço legal, tem várias leis que tratam desse assunto, tá? O Plano Nacional do Meio Ambiente, a Constituição da República, que também trata do assunto, tem vínculos de assunto com saneamento e com saúde pública, vinculando os dois, tá? A Política Nacional de Recursos Hídricos, a criação da Agência Nacional de Águas, tá? Algo recente, por volta do ano 2000, teve uma série de agências reguladoras que foram criadas no país, e a Agência Nacional de Águas, a agência foi criada com base em uma lei, e a lei que estabelece as diretrizes do saneamento básico, a Lei 11.445. Então, este arcabouço legal do Poder Legislativo, né, são políticas públicas. E os agentes públicos, dentro do Poder Executivo, você tem órgãos da administração direta, por exemplo, o Ministério das Cidades, o Ministério da Saúde, o Ministério do Meio Ambiente, todos vinculados a assuntos do saneamento básico, e você tem órgãos da administração indireta. Você tem agências reguladoras, como vimos, a Agência Nacional de Água, que é vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. A gente tem uma série de autarquias, como, por exemplo, o CONFEA. O CONFEA foi criado uma autarquia para reger, para regular o exercício da atividade dos profissionais envolvidos com saneamento, né? No caso, a engenharia, o engenheiro sanitarista. E tem uma série de empresas de economia mista, que são prestadoras de serviço de saneamento básico e normalmente vinculadas ao Estado. Normalmente, essas empresas estatais, a maior parte das ações são do Estado, seja a Copasa, em Minas, a Adeso, em Sergipe, em Embasa, na Bahia, a Sabesp, em São Paulo, enfim, a Cagesse, no Ceará, a SEDAI, no Rio de Janeiro, são empresas estatais criadas para prestar serviços de saneamento. Então, você vê aí, separado nessa ilustração, um conjunto de políticas públicas e um conjunto de agentes públicos. As políticas públicas para regular, colocar quais são as regras para atuar no saneamento, e o conjunto de agentes públicos são os responsáveis por executar, colocar em prática, agir as regras de saneamento das políticas públicas, ok? Isso tudo espalhado ao longo da União, Estados, Distrito Federal e Município, tá? Então, se a gente colocar aí também, fazer uma linha do tempo para ilustrar e entender um pouco como aconteceu tanto a evolução das políticas públicas quanto a evolução dos agentes públicos, a gente pode perceber que em 1933 foi criada o decreto que regula o exercício das profissões e foi criado o CONFEA, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Ok? Em 1934 surgiu um decreto que trata do Código de Águas, como já falamos. Ele aborda o uso da água e o domínio de quem é a responsabilidade de atuar naquele recurso hídrico, ok? Depois a gente tem uma concentração grande de empresas que surgiram por volta das décadas de 60 e 70, tá? Em 1971 surgiu o Plano Nacional de Saneamento, o PLANASA, com uma série de diretrizes para atuar no saneamento básico, e muito por conta disso a gente vê que houve uma concentração de empresas que surgiram ao longo dessa década, tá? Então todas essas estatais, aqui a gente trouxe algumas, ok? Surgiram por volta desses anos, 60 e 70. Minas Gerais, Sergipe, Bahia, enfim, São Paulo. Então surgiram todas essas empresas prestadoras de serviço de saneamento básico, para colocar em prática, agentes públicos para colocar em prática as diretrizes estabelecidas pelas políticas públicas. E o PLANASA foi um desses elementos, uma dessas ferramentas de política pública, tá? E ao longo dos anos foram tendo algumas leis que aprimoraram e detalharam mais como atuar e como regular o ambiente do saneamento básico, tá? Teve o Plano Nacional do Meio Ambiente, a Constituição da República de 88, que aborda também o tema, é sempre importante a gente trazer ela à luz para a discussão, tá? E mais recente, a lei em 2007, a Lei 11.445, que é a que hoje estabelece as diretrizes do saneamento básico, tá? Aqui vale a pena a gente colocar duas leis que não estão totalmente vinculadas ao saneamento básico, mas que interferem no sistema, que é a Lei de Concessões, em 95, a Lei 8987, e a Lei de PPPs, que em 2004, a Lei 11.079, a Lei de Parcerias Público-Privada. Essas duas leis, elas têm a ver com concessões de serviço público e com parcerias público-privadas de serviço público. Tá? Então, aí por uma conta de mudança de estratégia de governo, houve um processo recente de desestatização e algumas empresas de serviço público e no âmbito do saneamento básico foram privatizadas ou parte do sistema foram colocadas para parceria com o privado, público-privado. Daí a necessidade de criação das agências reguladoras, né? No caso saneamento, a Agência Nacional de Águas, que foi criada no ano 2000 para regular este novo ambiente que vai tratar do saneamento básico. E a medida provisória recente, a medida 844, ela traz muitas atribuições vinculadas à Agência Nacional de Água. Então a gente tem aí as políticas públicas e os agentes públicos numa linha do tempo agindo um com o outro em conjunto na medida que as coisas evoluem. Ok? Então a gente tem políticas públicas e agentes públicos trabalhando para um interesse comum. O resultado desses dois é saúde e bem-estar naquilo que se refere a saneamento básico, tá? Então, quando você vê políticas públicas traçando diretrizes para a execução do saneamento básico e agentes públicos atuando, né, sendo os atores da execução do saneamento básico, eles trabalham em conjunto. Enquanto um identifica os problemas e direciona, prioriza como trazer as soluções para esses problemas de saneamento básico, o outro atua, realiza as ações para resolver aquilo que as políticas públicas traçaram, tá? Então, os agentes públicos, eles vão controlar a qualidade do serviço público, a estabilidade financeira e orçamentária naqueles ambientes, seja de um estatal, ou seja de um contrato de concessão, ou seja de uma parceria público-privada, a eficiência operacional desses sistemas, desses contratos, dessas estatais, tá? E a aderência legal, se eles estão atuando conforme a lei, conforme as políticas públicas. Então, este conjunto de políticas públicas e de agentes públicos, eles têm uma sinergia para trazer os resultados voltados ao saneamento básico. Ok? Então, tudo aquilo que a gente viu e existe nas políticas públicas de regras e diretrizes estabelecidas, os agentes públicos, eles seguem aquilo para fazer com que aconteça conforme as políticas públicas, trazendo o resultado de saúde e bem-estar, que é o conjunto das definições que a gente viu desde as primeiras aulas de saneamento básico com vínculo forte com saúde pública. Ok? Bom, vamos praticar um pouco. Assinale a alternativa correta. Questão 1. As políticas públicas de saneamento têm o objetivo de estabelecer diretrizes de atuação do setor com base na identificação de problemas e priorização das soluções. Questão 2. Os agentes públicos são responsáveis pela execução das ações de saneamento conforme orientações das políticas públicas. E questão 3. É também função dos agentes públicos controlar, fiscalizar e recomendar ações corretivas referentes à qualidade dos serviços, à estabilidade financeira, à eficácia operacional e à aderência legal das ações de saneamento. Muito bem, letra A, apenas a 1 está correta. Letra B, apenas a 3 está correta. Letra C, todas estão corretas. Quem marcou letra C, acertou. Vamos para mais uma questão. Assinale a afirmativa correta. Dentro das políticas públicas estão regras para acesso e uso múltiplo dos recursos hídricos. Letra B. É responsabilidade da Agência Nacional de Águas elaborar estudos e recomendar melhores práticas regulatórias para o saneamento. E letra C. Ambas as alternativas estão corretas. Quem marcou a letra C também acertou. Ok? Espero que vocês tenham gostado, continue estudando e até a próxima aula. Tchau, tchau.